Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, estamos começando mais um Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. O Esportiva tem um oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Alô para você que está no trabalho, você que está em casa, você das ruas, das estradas, acompanhando a gente e de qualquer lugar do mundo pela internet. Tem o aplicativo Gabriela FM, tem o nosso site radiogabrielafm.com.br e tem as plataformas de rádios pelo mundo afora que você acompanha a gente também. 5:10, estamos chegando, viu? Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Pois bem, é isso aí, estamos chegando com o nosso Gabriela Esportiva no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Tô chegando junto com a nossa bancada top de comentaristas, que a gente dá o boa tarde agora para eles aqui. Boa tarde ao presidente campeão Zé Maria.
Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, Fred Menezes. Amigos do Gabriela Esportiva. É uma semana onde a Copa do Brasil, né, vai ser, pelo menos nesse meio de semana, a estrela principal do futebol nacional. Daqui a pouquinho a gente comenta as possibilidades desses jogos, jogos importantes, né, que vão definir os finalistas, né, desta competição, que é a competição mais rentável no país.
Daqui a pouquinho os detalhes. Boa tarde também ao Fredão, Fred Menezes.
Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Zé Maria. Boa tarde, ouvintes do Gabriela Esportiva. Também teremos aí na quarta-feira, dia 2 também, semifinais da Copa do Mundo de Futsal da FIFA.
Amanhã
o,
já,
o né? Brasil joga às 12 horas contra a Ucrânia e a outra semifinal entre Argentina e França. Então o Brasil, que está fazendo um campeonato espetacular, agora nas semifinais, tem que manter a regularidade e para chegar nas finais aí e trazer esse título para a gente. Logo mais a gente comenta sobre isso também aí. Assim a gente vai dando início ao nosso bate-papo de hoje no Gabriela Esportiva.
Chegou o momento que a onça bebe água e a gente agora tem que torcer para que a seleção brasileira de futsal mantenha a regularidade, né,
Fernando? Regularidade a nível da seleção brasileira, né, fazendo muitos gols, grandes partidas. Primeira fase, então, foram 27 gols marcados e 2 sofridos. Depois o Brasil ganhou de 5-0 da Costa Rica. E nas quartas de finais, o Brasil fez 3-1 no Marrocos também. Então o Brasil está de vento em popa com a seleção. Aí o artilheiro do campeonato é Marcel. O Brasil voltando a desfilar com gala, né, na Copa do Mundo de Futsal, coisa que já fizemos isso muitos anos atrás.
Coisa que não existe mais, né, no futebol, no futebol do Brasil. Essa é a realidade, mas o momento é diferente, é positivo, é especial. O adversário é a Ucrânia,
Ucrânia.
Imagine, né, um adversário que não tem nem tranquilidade de trabalhar, de treinar, né, um país em guerra. Um país em guerra. Mas enfim, Fred, no futsal, felizmente no futsal, o momento é muito diferente do futebol nacional.
É verdade. Isso aí, vamos então começando, Gabriela Esportiva, agora 5:13, boa tarde para você.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, a gente começa falando aqui no nosso Gabriela Esportiva de hoje de Copa Conmebol Libertadores. As semifinais estão definidas e a gente vai falar dos jogos que acontecem aí a partir do dia 22 deste mês, que começou hoje, né, outubro. Porque no dia 22 o Atlético Mineiro recebe o River Plate e no dia 23 o Botafogo recebe o Peñarol. As duas partidas de ida aí da semifinal da Libertadores.
É. Pode falar. Não, o jogo Atlético Mineiro e River Plate, o jogo aqui em Minas.
River Plate?
Atlético Mineiro e River Plate.
O jogo é em Minas.
O jogo é em Minas, o primeiro jogo.
Olha, a parada é indigesta para o Atlético, né? Se o Atlético passar nesses jogos, são jogos de ida, jogos de volta nessa competição de mata-mata, o Atlético vai chegar, entendeu, com a cotação alta na grande final, na grande decisão da Copa Libertadores. Mas, se a gente for analisar o parâmetro do comportamento do Atlético em outras competições, né, nesse momento, e o parâmetro do comportamento da campanha do River no calendário do clube argentino, o River chega, entendeu, como um dos favoritos para passar nesses dois jogos de semifinais.
Ainda vai para a final como um grande favorito também, né? Por conta de jogar dentro da
final ser na própria Argentina.
E um jogo só.
Exatamente. Então, imagine um jogo só, num campo neutro, né? O ideal seria uma festa brasileira, né? Mas para isso o Atlético teria que ter capacidade de
fazer uma grande apresentação,
fazer
nesse primeiro jogo.
Duas grandes apresentações.
Segundo, exatamente. Então,
contra esse mesmo grande sul-americano que é o River Plate.
E também, né, o segundo jogo seria 23. Quer dizer, o segundo jogo seria no dia 29.
Da semifinal.
Né? Na Argentina, né? O Atlético Mineiro jogaria com o River. E na outra semifinal, o Botafogo pega o Peñarol do Uruguai. E o Botafogo, que é um time também que vem se apresentando muito bem, joga a primeira partida aqui e a segunda lá. Eu acho que há uma pequena desvantagem em jogar a segunda lá, né? E o Brasil acabou, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, fazendo esse segundo jogo, as equipes brasileiras todas jogando fora.
E como o Zé falou...
Isso foi no sorteio, né?
No sorteio.
No sorteio não deu sorte, não deu, né? O momento não ajudou os clubes brasileiros. Agora lembrem-se que o Flamengo era muito favorito para vencer esse modesto Peñarol lá, que a gente está falando, do futebol do Uruguai.
Do Uruguai, sim.
Do futebol do Uruguai, da escola do futebol do Uruguai. Entendeu? Ele surpreendeu o time do Flamengo, entendeu? Renunciou, inclusive, à prática do futebol no segundo jogo. Foi um jogo de ataque contra a defesa. Mas, mesmo assim, o Flamengo não teve a competência, né, de marcar pelo menos um gol para levar a decisão para as penalidades. Então é um Peñarol que chega e o Botafogo sabe que precisa fazer o resultado dentro do Engenhão para ter tranquilidade no jogo da volta lá em Montevidéu.
E passando o Peñarol ao Botafogo, como o Zé falou, eles vão enfrentar, caso o River Plate vá para a final do Libertadores, vão pegar um River Plate que vai estar jogando em casa, né?
Então, aí
pois é.
O bicho pega.
Final também fora de casa. O bom disso, Marcos, é que a gente percebe que apenas a final é um jogo isolado, né? Não tem a oportunidade de ter duas partidas, de ter dois jogos de mata-mata. É partida única. Então, o importante é fazer o dever agora com muito cuidado, entendeu? O dever de casa. Botafogo precisa vencer. Entendeu? Eu acho que o Botafogo, marcando dois gols, na minha cabeça,
Eu acho que o Botafogo passa.
Claro que jogando lá dentro, né? Lá em Montevidéu, vai sofrer um pouquinho, isso é natural. Mas é saber disputar uma competição de mata-mata. Mata-mata é exatamente isso. Quem sabe sofrer e resiste bem, né, alcança os objetivos. Eu acho que o Botafogo tem tudo para chegar à final com o River Plate. Para mim, o River, entendeu? Eu enxergo assim. Gostaria muito que tivéssemos uma final com dois clubes brasileiros, né? Mas, no meu entendimento, o Atlético demonstrou uma irregularidade, uma instabilidade muito grande nas duas competições, nas três competições que esteve disputando, entendeu? E vejo que o River deve chegar à final e o Botafogo, né? Provavelmente será o adversário da grande decisão da Copa Libertadores. Mas se houver dois clubes brasileiros, palma para os dois. E que a festa aí será brasileira em campo argentino.
Vou torcer para isso, para que isso aconteça, porque a gente quer ver o Brasil trazendo novamente essa competição para casa.
Não, e era uma competição que a gente tinha uma desvantagem muito grande. Mas que nos últimos anos...
O Brasil tem batido de frente e sempre trazido.
Os clubes brasileiros fizeram campanhas que acabaram equilibrando. Né? Eu acho que mais uma partida vamos estar com o mesmo número de conquistas do futebol argentino. Então, felizmente, Fred, precisamos ainda ganhar essa competição. E os nossos dois representantes são Botafogo e Atlético Mineiro. Pode haver o cruzamento na final. Seria uma final bem brasileira lá na Argentina.
Pelo fortalecimento do futebol brasileiro, economicamente, a gente está igualando isso aí. Agora 5h20, vamos seguir em frente.
Gabriela Esportiva.
Da Série B do Campeonato Brasileiro, porque já falamos ontem do campeão, primeiro campeão brasileiro de 2024. A gente anunciou ontem pela Série D de dado, né, Fredão? Que foi o Retrô, Zé Maria.
Conseguiu surpreender. Perdeu o primeiro jogo, né? Entendeu? E conseguiu surpreender o Retrô, modesto clube do futebol pernambucano, entendeu? E que já vinha fazendo campanhas interessantes, entendeu? Esse time do Retrô, e eu não tenho dúvida nenhuma que para mim agora vai estar aí brigando com o Sport Clube do Recife, pelos, né? Pelas competições estaduais, entendeu? Norte-Nordeste, é isso aí. Então, até a Copa do Nordeste, porque é um Retrô que chega com merecimento à Série C do futebol nacional.
Com o futebol avançado, o Retrô, é isso aí. A gente fala então da Série B, porque tivemos aí o fechamento da 29ª rodada ontem. Restam mais 9 rodadas para o fechamento da competição este ano. Tivemos ontem o Novo Horizontino recebendo a Ponte Preta em seu estádio. E Novo Horizontino fez sua parte, venceu por 2-1, retomando a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.
Fez uma partida, começou bem a partida, fez logo um gol. Fez o segundo, que foi anulado. E aí fez o terceiro, que valeu pelo segundo, e toma um gol no segundo tempo. Então o Novo Horizontino administrou o jogo para vencer dentro de casa e tomar novamente do Santos essa primeira colocação aí, hoje com um ponto somente na frente. E o Brasileirão da Série B, as partidas não são todas num dia só. Então a gente vai alterando a subida e a descida de clubes na sua tabela, né? Todos os dias. E por isso que ontem teve dois jogos. E no dia 3, amanhã, já temos jogos já da rodada, da 30ª rodada. Então é um campeonato muito equilibrado e com jogos difíceis e duros.
O importante é que a gente percebe que a intensidade do Novo Horizontino não é só na competição, mas também quando enfrenta clubes, né, da mesma federação, do mesmo estado. Né?
Eu comentei isso aqui.
Clubes até mais tradicionais, como a Ponte Preta, por exemplo, que a Ponte Preta é um dos clubes mais tradicionais de Campinas.
Sim,
né?
É verdade.
É clube que já, além do centenário, né?
É um clube centenário.
Além do centenário. Então, gente, é um Novo Horizontino muito forte. Ele não demonstra nenhuma queda de produção. Claro que os jogos com equipes do mesmo estado que tem uma receita muito diferente em relação a outros clubes que estão disputando essa Série B, entendeu? A gente percebe que aquele time com a mesma pegada, com a mesma força, vencendo jogos, entendeu? Vencendo jogos importantes e pontuando. E acredito que mais 3, no máximo 4 rodadas, O Novo Horizontino já vai estar classificado para o futebol da Série A do ano que vem.
E a Ponte Preta ficou ali próximo à zona, em 15º lugar, 32 pontos, correndo esse risco ainda. E ontem também no Brinco de Ouro, o Guarani recebeu o Avaí e empataram em 0-0. O Guarani, que é o Lanterna, é um dos clubes paulistas aí junto ao Ituano, que está querendo essa queda aí, está
procurando a queda. O Guarani não consegue sair lá de baixo.
Não, não.
Ele até alguns empates aí, hoje está com 25 pontos, acima dele o Ituano com 28. E para sair ele precisa...
Não, são dois clubes a caminho da Série C.
A caminho da Série C.
É, o problema aí no Guarani é mais grave, né? Porque é uma crise que chegou a um tamanho, entendeu? Que está levando o time para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, é um time... Esse time aí já foi campeão brasileiro. Da elite do nosso futebol.
E muitos anos na Série A, né?
É um Guarani que está vivendo do passado, né? Mas tem problemas, seríssimos problemas de ordem financeira. E então o Guarani tem que esperar aí a SAF, fazer uma boa SAF para tentar contornar, porque o caminho do Guarani, eu não tenho dúvida nenhuma, para mim já está virtualmente rebaixada para a terceira divisão.
Beleza, a gente segue adiante, 5h25 agora.
Gabriela Esportiva.
Vamos ao Intermunicipal 2024, porque estamos já na fase 4, jogos de ida dessa fase aí, oitavas de final, e tivemos alguns resultados aqui do Intermunicipal que vamos falar agora. A seleção de Eunápolis visitou Ibirapitanga e empataram em 0-0 nessa primeira partida.
Resultado bom para a seleção lá do extremo sul da Bahia, porque teve aqui no sul da Bahia, conseguiu esse empate diante de Ibirapitanga. Claro que isso não dá ainda a classificação. E o Nápoles, novo empate, a fase agora do Intermunicipal é fase de mata-mata, né? Uhum. São dois jogos, entendeu? Com 16 seleções, 8 serão eliminadas e 8 vão se classificar para as quartas de finais. Portanto, eu diria que é uma decisão ainda que permanece em aberto.
Pois é, tivemos também Cachoeira visitando Jacobina. Cachoeira venceu fora, 1-0 aí, deu um grande passo, né?
Deu um grande passo, decide em casa, no estádio 25 de junho. É um estádio interessante que a bola cai no rio. O rio é logo no fundo do estádio, entendeu?
E o rio carrega a bola para longe.
Não, não, mas já fica um cidadão de plantão lá com a canoa, entendeu?
Sem gandula aquática.
Pra gandula... Uma bola de intermunicipal hoje é a mesma bola que se utiliza na competição do campeonato estadual. Uma bola hoje tem um custo de quase R$400.
Então, uma bola de basquetebol é desse nível aí, se for das jogadas na NBA, então, é bola de R$800, R$1.000.
Pois é, então o prejuízo seria grande, mas é um estádio, entendeu? Eu gosto lá do estádio 25 de junho, é o estádio de Cachoeira. Cachoeira, ao lado de Itabuna, são as duas seleções mais vencedoras do campeonato, da história desses 60 e poucos anos do campeonato intermunicipal. São 8 conquistas, só que Itabuna conquistou esses 8 títulos na década de 60.
Então tem muitos anos atrás,
tem muitos
porém...
anos. Cachoeira são títulos mais recentes.
Sim, eu assisti hoje pela internet lá, YouTube, e um drone, que é um rapaz que faz um drone aí no campo de futebol, ele conversando com o secretário de obra lá de Itabuna, lá mostrando a situação do campo de futebol, a arquibancada... Os novos vestiários estão sendo construídos.
As obras lá, né?
As obras do campo de futebol.
Os vestiários antigos foram eliminados.
Eliminados porque tinha muita
infiltração. Agora não vai ter aquele túnel, não. Esses novos vestiários foram construídos no fundo do gol. No fundo do gol da entrada, do gol lá das oficinas, onde tem aquela muralha, né?
Os ônibus chegam por trás.
Isso.
Aí entra ali por trás e eles fizeram uma coisa moderna.
Moderna,
uma quantidade
moderna.
Grande de ar-condicionado.
Não, essa obra do Itabunão, gente, é a obra mais séria que eu já vi num estádio de futebol na nossa região. Não é uma reforma, uma meia-sola, não. Como a gente vê sempre aqui no Mário Pessoa, entendeu?
É
uma construção de um novo estádio. A impermeabilização foi feita em toda a arquibancada.
E com recursos próprios municipais. Né?
Exatamente.
Parabéns, está de parabéns aí a gestão de Itabuna. Né?
Quem mais venceu nessa rodada aí do Intermunicipal, Marcos?
Temos aqui também a seleção de Barrocas, né? Que recebeu Potiraguá e empataram em 1-1 nessa primeira partida.
O resultado aí favoreceu o Potiraguá, entendeu? Então vai decidir agora dentro de casa, uma simples vitória passa para as quartas de finais.
Tivemos ainda Crisópolis. Crisópolis recebeu Valente, deixa eu dar uma olhada aqui. Crisópolis visitou a seleção de Valente e Crisópolis venceu fora de casa, 1-0.
Olha, Crisópolis, gente, é uma das seleções favoritas a chegar à grande final dessa competição. Eu diria que é uma seleção que tem até uma mão aqui da nossa região, treinada por Marquinhos Barbosa, né? Ex-treinador da seleção de Itajuípe, é o treinador de Crisópolis. E Crisópolis tem, entendeu? Jogadores de um nível, de uma intensidade muito grande. Dentre eles eu destaco o Elton, que para mim é o grande volante que eu vi jogar na competição do Campeonato Intermunicipal. Crisópolis, para mim, passa, chega às quartas de finais com possibilidade de chegar também às semifinais da competição.
A seleção de Piauí também recebeu Ipirá e Piauí fez o dever de casa 1-0.
1-0, resultado importante, mas isso não garante no jogo de volta, né? É preciso, vai sofrer, o placar foi pequeno, mas a gente precisa entender também que da nossa região aqui, entendeu? E Piauí vai acabar sendo a melhor seleção, a seleção que melhor desempenho apresentou no Intermunicipal deste ano.
Euclides da Cunha fez bem em casa, recebeu Conceição de Feira e fez 4-0 nessa primeira partida.
Muito favorita. Para mim já definiu o resultado nesse primeiro jogo de mata-mata, mas muito favorita a passar também para as quartas de finais.
Simões Filho visitou Itapetinga e Simões Filho venceu por 1-0 esse primeiro confronto.
Resultado que aconteceu dentro de Itapetinga. Foi por um acaso Itapetinga ter eliminado Uruçuca, né? Foi os jogadores de Uruçuca acabaram se envolvendo numa barca na véspera daquele jogo e por isso acabou perdendo a partida num jogo normal em que Uruçuca perdeu penalidades, depois teve a proeza de perder, mesmo o goleiro de Uruçuca, gente, defendendo 4 penalidades, Uruçuca perdeu 4 pênaltis naquela decisão. Quer dizer, foi uma coisa que aconteceu porque o extracampo destruiu.
Acabou atrapalhando muito.
Destruiu o trabalho da seleção de Uruçuca. Itapetinga tanto se classificou por um acaso que dentro de casa já perde o primeiro duelo dessas oitavas de finais.
Castro Alves já foi campeão do Intermunicipal, Zé Maria?
Castro Alves eu não tenho lembrança, acho que não. Mas para mim é a grande favorita esse ano para ganhar o título. Vou lhe explicar por quê, qual foi o resultado.
Visitou a recém-campeã do Intermunicipal, Quijingue, e venceu por 1-0.
Pois é. Então eu vou definir por quê. Porque a estrutura que existe hoje em Castro Alves é uma estrutura de um time profissional, né? Com casa de atleta, com horários estabelecidos, entendeu, Fred? Com acompanhamento, com disciplinas e com uma comissão técnica, entendeu, profissional.
Nutricionista, fisioterapeuta.
Exatamente, é a seleção que a Marailton Jardim é o preparador físico. E o investimento foi investimento de time grande. Então, Castro Alves e Crisópolis, é só uma opinião minha, pessoal, para mim são as duas seleções que podem, se a tabela não caminhar para um confronto, podem decidir o Intermunicipal deste ano.
Beleza, então aí, esses os resultados desse primeiro confronto das oitavas de final do Intermunicipal. E a gente segue em frente já com o nosso Gabriela Esportiva. Vamos ao intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho. Agora 5h33, não sai da sintonia não, viu?
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Agora faltando 15 para as 6. Vamos seguindo com mais informações do Esportiva. Vamos falar da Copa do Brasil, semifinais, porque jogos de ida já acontecem amanhã na Arena MRV. O Atlético Mineiro vai receber o Vasco da Gama nessa primeira partida às 7h15 da noite, Zé Maria.
O Atlético Mineiro, para mim, jogando em casa, tem elenco até para propor um jogo com intensidade diferente. O Vasco é apenas uma equipe brigadora, né, Fred? É uma equipe que... mas tem um... Eu diria que é um Vasco ainda muito longe, muito distante da realidade de clubes que estão praticando aquele futebol mais ofensivo no país.
Eu acredito que é de igual para igual nesse momento. Por conta de que o Vasco também tem alcançado bons jogos, apesar... de ter uma qualidade técnica talvez um pouco inferior, mas essa luta está correspondendo e os resultados estão chegando.
Está equilibrado.
E esse é a Copa do Brasil, esse jogo de ida e volta aí, são dois jogos pontuais, né? Muita coisa pode acontecer, às vezes até o crescimento da equipe em alguns momentos, e o Vasco tem jogador para fazer valer aí essa força aí e brigar com o Atlético Mineiro. Eu acho que de igual para igual... Tudo pode acontecer, na minha opinião.
Tudo vai depender do comportamento desse mesmo Vasco jogando em Belo Horizonte, né?
Sim.
Se o Atlético criar um placar mais elástico, dificilmente o Vasco vai reverter.
Aí complica.
Então vai depender do comportamento defensivo do Vasco, como é que o Vasco vai jogar, entendeu? E da inspiração, o Vasco é um time que joga muito pela inspiração, sobretudo do Vegetti, né? Seu principal atacante.
Sem dúvida.
Esse talvez se for um achado, né? No país do futebol, onde se gasta muito dinheiro e se contratam jogadores que a maioria deles acabam decepcionando, né? Esse jogador argentino se reencontrou no Vasco da Gama.
Na verdade, ele não nem se reencontrou, ele se encontrou.
É.
Porque ele ainda nunca tinha feito...
Não, é verdade.
Temporadas como essa que ele está fazendo no Vasco. Né?
E por analogia com o Campeonato Brasileiro, Brasileirão... Se você for comparar na última rodada, o Vasco visitando o Cruzeiro lá no Mineirão empatou em 1-1. E o Vasco já está ali em nono lugar com 36 pontos. Né?
É verdade, mas só que esse jogo da Copa do Brasil aí, você está anunciando, esse jogo vai ser na Arena do Atlético, né?
Mineiro.
Onde o gramado é de pior qualidade em relação ao Mineirão. Então o gramado também não ajuda, a verdade é essa, entendeu? É um jogo muito difícil. Mas é competição de mata-mata. É uma decisão de 180 minutos.
É difícil ter prognóstico assim.
Cada
fechado.
Jogo tem sua história.
A tendência é ser jogos de placares pequenos, viu? Equipes dando prioridade para seu sistema defensivo. Sobretudo quem faz o jogo como visitante.
Amanhã também o visitante é o Corinthians, lá no Maracanã, às 9h45 da noite. O Flamengo recebe o Corinthians nessa primeira partida.
Essa é uma situação que a gente tem curiosidade em ver, né? Primeiro porque a estreia nessa competição, né, do Felipe Luiz, né?
Como técnico,
né? Depois então, como é que o Corinthians vai se comportar? Eu tenho a impressão que o elenco do Atlético abraçou Felipe Luiz.
O elenco do Flamengo
abraçou Felipe Luiz. Então ele já chega com o crédito do próprio grupo.
Então isso
pode
é muito
ser
importante.
Que tenhamos um Flamengo, entendeu? Com a intensidade de 2019, daquela época de Jorge de Jesus. Tudo é possível, porque elenco o Flamengo tem. Ninguém esquece de jogar bola. Tem jogadores diferentes, jogadores decisivos, jogadores são os maiores salários do futebol no país, né? A folha do Flamengo é uma folha milionária em relação, quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, que tem 20 clubes, mas nem muitos deles não chegam nem a acompanhar de perto. A distância é muito grande. Sim. De investimento, por exemplo, de Flamengo, de investimento, por exemplo, de Palmeiras, esses dois são os campeões em investimento, em poder financeiro. O Botafogo, gente, é uma situação inusitada, né? O Botafogo é um achado de um time que encontrou peças de reposição para suprir, entendeu? Um fracasso de uma competição que aconteceu no ano passado. Então o Botafogo deve ter uma folha muito aquém da realidade da folha do time do Flamengo, eu acredito, do próprio Palmeiras. Mas hoje está brigando em pé de condições, porque foram boas as contratações feitas no futebol do Botafogo.
Agora está havendo muita reclamação em relação a isso, inclusive da diretoria do Flamengo. O Botafogo continuou contratando, né? O Teston tem jogado assim, muito recurso em cima dessas contratações, e houve a reclamação, né, pontual em relação ao próprio Botafogo. Agora, são jogadores que a gente não conhecia, pelo menos não eram jogadores famosos, né?
Não.
Mas
não,
eles,
não.
Jogadores muito...
Jogadores, Fred, que surpreenderam o próprio Botafogo.
É verdade. Todos nós, hein? O Botafogo e a torcida do Botafogo.
E nós já exaltamos aqui o momento bom do Corinthians. E o Corinthians no Brasileirão, apesar da derrota na última rodada para o São Paulo por 3-1, mas o próprio Fred assistiu a partida e viu que o Corinthians poderia fazer alguma coisa e teve dois expulsos, né, Fred?
Foi jogando de igual para igual com o São Paulo, buscando inclusive vencer o jogo com menos dois. Então você vê a luta do que é o jogador corintiano e do momento que o Corinthians vive, porque se ele não perde esses dois jogadores aí, seria difícil, porque ele teve chances, inclusive, de empatar a partida e acabou tomando o outro gol no final, né? Que aí dá uma diferença grande. As pessoas, quando pegam o resultado, acabam não lendo direito, na verdade, o que aconteceu durante o jogo. Então, o Corinthians vive um momento feliz, continua nas competições brigando. Eu acho que a pior competição é da Série A, que ele está ali na zona de rebaixamento, né? Mas eu acho que ele é um dos fortes candidatos a sair de lá da zona também e fazer alguma alivuzia aí, ou na Copa do Brasil, né? Ou na outra competição, ele está na Sul-Americana, né?
Sim.
Então o Corinthians tem grandes chances aí, porque voltou a apresentar um bom futebol e de muita luta.
Tomara, né, que tenhamos uma arbitragem limpa, né, que é coisa... Isso é difícil, não é tarefa fácil aqui no país, não. As arbitragens estão todas elas comprometedoras. Arbitragens que estão mudando, inclusive, o resultado do jogo. Então, sim, é preciso caprichar mais e a gente espera que seja um espetáculo limpo, porque certamente o Flamengo vai entrar com um pensamento muito positivo. Não vai querer decidir jogo em São Paulo, vai querer fazer, se possível, o resultado no Rio de Janeiro. E nem eu acredito que o argentino lá, o Dias, né?
Ramon Dias,
vai entrar com o Corinthians aberto. Absolutamente. Não vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, entendeu? Jogando de forma aberta. Isso é competição de Copas de mata-mata, entendeu? Jogos que decidem 180 minutos. Claro que em São Paulo a situação se inverte em termos de empolgação, né? Com a força da torcida do Corinthians, mas o jogo do Maracanã com Felipe Luiz é casa cheia, voltou, a gente percebe, a animação é outra, Fred, no torcedor do Flamengo, né? Na confiança, está confiando num jogador que foi vitorioso na carreira dele. Um jogador que desde o dia que encerrou as atividades como atleta profissional deixou claro que o sonho dele era iniciar a carreira de treinador de futebol profissional. Desde que ele saiu do Flamengo, ele já vinha praticando o curso de treinador na CBF e treinando a equipe sub-20 do próprio Flamengo. Então, no meu entendimento, Felipe Luiz, entendeu, caiu no colo do Flamengo nesse momento, porque com Tite queimou, entendeu? todas as oportunidades que teve. Vencia se arrastando. Era um Flamengo que vencia, mas não convencia. Não praticava aquele futebol com a cara do Flamengo, com a cara pelo menos do técnico Jorge de Jesus. Esse sim, vai ser sempre uma sombra na história do Flamengo, porque era um treinador com intensidade, era um treinador ousado, né? E que transformou o Flamengo numa máquina de fazer gols, né? De ganhar títulos,
e vencer
como
um
ano
título
de uma temporada de 2019.
E Felipe Luiz trabalhou com ele.
E trabalhou com esse elenco todo aí. O elenco já abraçou ele, rapaz.
Sem dúvida, ele já vinha demonstrando
o Tite,
pelo próprio perfil.
O Tite, Fredão e amigos do Gabriela, é já esquecimento no Flamengo.
Já.
Ninguém vai comentar, não deixou nem saudade.
Não, é verdade.
Essa é a realidade.
É verdade.
Infelizmente, saiu todos. É uma nova comissão com o dedo agora do Felipe Luiz.
E Felipe Luiz, inclusive, já tem um perfil, né, da profissão de técnico. Ele já vinha desempenhando algum papel de liderança dentro do Flamengo, também nas equipes que ele jogou fora do Brasil, e sempre foi lembrado por esses colegas dele, jogadores, que quando ele dava opiniões nos jogos do Flamengo, ele sempre foi muito feliz. Por isso que o Flamengo, logo que ele se aposenta, traz ele logo para pegar as divisões de base lá do Flamengo e treinar também, porque ele já estava praticamente preparado para desempenhar esse papel. É claro que ninguém está preparado assim para assumir o clube do Flamengo com pouco tempo, mas são os desafios da vida.
Quando você já transita naquele ambiente ali,
faz parte.
As coisas facilitam. Quando você tem liderança, isso ajuda ainda mais. Eu não tenho dúvidas. Eu apostaria aqui que o Felipe Luiz pode estar iniciando uma carreira vitoriosa no comando do time do Flamengo.
Beleza. Vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva de hoje, né? Começando por você, Fred Menezes.
Marcão, só lembrar aqui que Yannick Sinner, né? O tenista italiano, a Associação Internacional de Integridade do Tênis, a ITIA, que estava passando um pouco de pano na situação dele por conta do teste positivo duas vezes para Closterbol aí no final de março de 2024, só vindo à luz agora em agosto, e a UADA, a Agência Mundial de Antidoping, exigiu que ele ficasse suspenso aí por 2 anos. Então, nos próximos momentos e dias aí, a gente vai ter uma informação para saber o que vai acontecer com ele. Yannick Sinner, o italiano, que é o número 1 do ranking, acaba podendo até sujar o esporte nesse momento por conta da dopagem aí que ele foi pego. Então vamos ver o que vai acontecer aí mais na frente. E hoje mandar um abraço aqui para a turma do edifício Gabriela Morena, Ricardo Nora, o novo síndico lá, Marcos Falcão, o pastor Valdemir, grande torcedor do Flu, que também nos ouve, e Zé Maurício aí, a turma que atua lá no edifício Gabriela Morena e acompanha a gente aqui na Rádio FM, na Gabriela Esportiva. E assim, mandar um abraço para todos os ouvintes aí, para Zé Maria, para Júlio, para você, Marcão. Um abraço e amanhã estaremos de volta.
Valeu, Fredão. Um abraço para você e até amanhã, 5 da tarde, no nosso Esportiva. Zé Maria, o presidente campeão.
Um abraço para Fred, para Marcos Bezerra, para os amigos na sintonia. Saúde para todos. Boa noite.
Boa noite, Zé. Até amanhã também no nosso Gabriela Esportiva. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou a gente, viu? Esportiva teve um oferecimento da InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho tem um Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.